A nossa conversa agora é sobre a terceirização, tema que gera polêmica. Alguns são contrários, consideram que esta medida vai tirar direito dos trabalhadores, que na prática é uma redução de ganhos e também uma instabilidade dentro do ambiente de trabalho na relação capital-trabalho. Outros consideram que é uma medida positiva, necessária para o que estamos vivendo. Para falar sobre esse tema, eu converso agora com Cristiane Singh Bolquezan, que é especialista em direito do trabalho. Doutora Cristiane, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Eu queria ouvir um pouquinho a senhora sobre essa lei de terceirização. Ela é positiva?
Bom, em primeiro lugar, antes de falar do quanto ela é benéfica ou não, é importante a gente esclarecer que a lei aprovada no dia 31 de março, ela trata, em verdade, do trabalho temporário. Ela menciona, em alguns de seus artigos, a questão da terceirização, mas ela regulamenta em si, né, o trabalho temporário. Então, o primeiro artigo dela fala especificamente sobre trabalho temporário. Consequentemente, ela vai tratar da terceirização. Em relação ao ponto positivo, eu entendo que ela tem, sim, pontos bastante positivos para o momento em que nós vivemos, considerando essa crise que toma conta do nosso país e toda essa questão que envolve a relação de trabalho. Nós temos problemas sérios em relação hoje a contratar, especialmente em relação à mão de obra especializada. Fala-se aí em um número grande de desempregados, no entanto, as empresas elas sofrem em alguns setores pela falta de mão de obra especializada. Então, sobre esse ponto de vista, eu entendo que a lei ela vai contribuir para melhorar essas relações de trabalho.
Então significa que nós vamos ter uma possibilidade de gerar mais postos de trabalho e também ter profissionais ou empresas que se especializem em prestar esse tipo de serviço para outras empresas?
Sim, eu acredito que sim. É claro, né, Gilson, que a consequência dessa lei ela vai ser verificada na prática, no dia a dia. Né? Nós ouvimos muitas pessoas dizendo assim, é o fim do trabalho com carteira assinada, é o fim dos direitos dos trabalhadores, mas eu acho que essas são colocações um pouco precipitadas. Em primeiro lugar, é importante que se deixe claro que a aprovação da lei não retira a obrigatoriedade de anotação em CTPS, de pagamento de todos os direitos trabalhistas ao trabalhador contratado pela empresa prestadora de serviço. Então, nós não estamos falando de substituição, do modelo existente por um outro novo que vai acabar com as garantias do trabalhador.
Agora, quando se fala que essa terceirização pode transferir responsabilidade do trabalhador para a empresa terceirizada, muitos falam que as empresas vão se livrar do peso, no caso das leis trabalhistas, passando isso para uma empresa menor. Isso é uma verdade? Quer dizer, é uma transferência de responsabilidade ou não?
Entendo que não, porque a lei é clara no que quando ela pontua que a empresa terceirizada, ela não arcando com as obrigações trabalhistas, a empresa tomadora de serviço torna-se responsável. Me parece que nós passaremos a ter, na verdade, um outro agente fiscalizador do cumprimento das leis trabalhistas. Porque, veja bem, a empresa tomadora de serviço, ela é a principal interessada em fiscalizar o cumprimento da legislação pela empresa prestadora. Afinal, se ela não fizer, ela será responsabilizada.
Então, quando você tem essa responsabilidade da empresa que contrata, a terceirizada, ela pode, inclusive, responder a um processo trabalhista junto com aquela que ela contratou?
Não junto com aquela, mas não havendo bens, uma vez acionada a empresa prestadora de serviço, e essa empresa não tendo sanidade financeira para arcar com essa reclamatória trabalhista, a empresa tomadora pode ser responsabilizada, sim, é a chamada responsabilidade subsidiária. E um outro ponto importante a gente destacar é que a lei prevê que para o funcionamento, as empresas prestadoras de serviço temporário, elas deverão atender alguns requisitos. Dentre esses requisitos, é a existência de um capital social mínimo, justamente visando o quê? Garantir os direitos desses trabalhadores. É claro que o problema da relação trabalhista, da relação de emprego no Brasil, vai muito além disso. Mas ante a ausência de uma lei específica para regulamentar esse tipo de trabalho, então essa lei me parece um ponto positivo nesse sentido.
Então significa que quando a senhora falou de que a empresa que vai prestar um serviço, ela tem que ter um capital mínimo, quer dizer, não é qualquer empresa que hoje pode prestar um serviço de terceirização para outra?
A partir dessa lei, não. E no passado nós não tínhamos, né, essa fiscalização ou essa exigência de requisitos específicos expressos numa lei. O que propiciava a criação de empresas prestadoras de serviço sem nenhuma estabilidade financeira e que muitas vezes o empregado, o trabalhador, né, ficava totalmente desprotegido em razão justamente de não existir esses requisitos específicos. Então essa lei, ela traz sim um pouco mais de segurança para o trabalhador.
Na opinião da senhora, e até aproveitando essa nossa conversa, falando de uma forma mais abrangente, é necessária uma reforma trabalhista mais profunda? Nós estamos fazendo uma reforma, mas é muito pequena, por mais que a senhora tenha os pontos favoráveis em relação à terceirização. Seria necessário uma mudança completa na CLT, por exemplo?
Eu não diria uma mudança, não diria em abandonar a CLT, mas uma reforma profunda, sim. A sociedade evoluiu, a tecnologia evoluiu muito nos últimos anos e nós temos uma legislação trabalhista ainda nos moldes da década de 40. Nós temos hoje novas relações de trabalho que sequer são contempladas pela CLT. E isso traz alguns problemas sérios, não só para o trabalhador, mas para o empregador também. Porque nós temos o hábito de analisar a relação de trabalho sempre pela perspectiva do trabalhador, muitas vezes deixando de lado o aspecto do empregador e a função social que ele exerce. Porque se a empresa não tem sanidade financeira ou se ela é excessivamente onerada pelo Estado no que diz respeito aos encargos trabalhistas, encargos sociais, automaticamente ela gera menos emprego e automaticamente nós temos menor circulação de riqueza na sociedade. Então, nós precisamos mudar essa perspectiva, essa cultura, né, de que a CLT ela é o diploma maior que deve ser protegido sob qualquer tentativa de mudança. Só a título de exemplo, a CLT, no que diz respeito ao processo do trabalho, ela prevê um procedimento muito simples em relação à propositura da ação trabalhista e o seu trâmite, que hoje já foi totalmente abandonado, digamos assim, embora esteja ainda previsto no texto da lei, em razão da própria evolução da justiça no que diz respeito ao processo eletrônico, etc. Então, há que se pensar até que ponto essa legislação efetivamente ainda garante direitos, já que a sociedade mudou bastante nos últimos anos.
Uma coisa que a gente percebe é que as empresas pequenas, principalmente microempresas, pequenas empresas, que são as mais empregam, elas têm uma dificuldade de cumprir a legislação. E as grandes empresas, aquelas maiores, elas até são acionadas e às vezes elas têm uma estrutura jurídica para se defender. A CLT muitas vezes propaga a desigualdade entre a grande e pequena empresa quando se fala de contratação?
Eu entendo que sim. Eu entendo que sim, porque a pequena empresa, muitas vezes, ela é coagida a fazer um acordo numa ação trabalhista em razão do quanto é caro um processo trabalhista para o empregador. Hoje, o empregador, se ele tem uma sentença condenatória na Justiça do Trabalho, para poder recorrer daquela sentença, ele vai ter que desembolsar quase 10 mil reais a título de depósito recursal. Então, é um valor bastante alto se nós pensarmos numa pequena empresa. E é muito comum lides temerárias na Justiça do Trabalho, onde o trabalhador muitas vezes propõe uma ação na tentativa de tirar algum proveito. Uhum. E o empregador fica muito vulnerável nesse sentido. Então, a reforma, talvez, ela vá melhorar um pouco essa situação. Não digo que ela resolva o problema. O nosso problema não é só de descumprimento da legislação, mas é um problema muito mais sério, que é de cunho cultural. Né? Há, entre empregador e empregado, uma animosidade que parece ser inerente ao contrato de trabalho. É como se ambos estivessem como se estivessem lutando um contra o outro, quando, na verdade, a ideia deveria ser de cooperação. Porque tanto o empregador precisa do empregado para garantir a efetividade da sua empresa, né? Como o empregado precisa do emprego. Doutor, então, essa é uma questão cultural muito forte nas relações trabalhistas, né?
Doutor Cristiane, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço. Um bom dia, Gilson. Um bom dia, ouvintes.
Conversei com Cristiane Singh Bolquezan. Ela é advogada especialista em direito do trabalho. Ela faz aí a defesa da terceirização. Ela considera que, para o contexto que nós estamos vivendo, é uma boa saída. Ela defende uma reforma na legislação trabalhista. Ela avalia que a legislação hoje é muito favorável ao empregado, às grandes empresas, e fragiliza micro e pequenos empresários. E também porque o peso da legislação trabalhista para a relação capital e trabalho acaba criando um conflito entre patrões e empregados.